cumprimentos a todos. Agradecer também o facto e saudá-los pela iniciativa desta petição, que é todo pertinente e de extrema importância, atendendo ao objeto da petição e àquilo que está em causa. Nós, eu só queria, nesta fase inicial, dizer que vamos ter plenário às 3, portanto, queria dar-vos 10 a 15 minutos para exporem dos vossos motivos e daquilo que entenderem pertinente, para, entretanto, depois, se houver alguma questão a colocar, aprofundarmos um pouquinho mais e, entretanto, depois podermos terminar a tempo de nós ainda podermos ir ao plenário. Dou então a palavra ao Sr. Doutor.
Isso, ouvir-se melhor. Parece, não parece que ficamos surdos, é aqui uma confusão de sentidos. Muito obrigado, Srs. Deputados, por nos receberem. É, a questão de sabermos quantas pessoas com diabetes tipo 1 existem é uma questão de primordial importância. Primeiro, porque não podemos atuar sobre a saúde sem sabermos qual é a realidade. E segundo, porque se aproximam passos importantes de atuação na diabetes tipo 1, seja através de novas tecnologias, seja através de ações muito promissoras ao nível imunológico, sem os quais não podemos programar e planear a intervenção nesta população. Os estudos internacionais apresentam sempre números que são muito dispares, calcula-se entre 5% a 10% do conjunto das pessoas com diabetes, mas não há nenhuma razão para um país, ainda por cima, tão pequeno e centralizado como está o tratamento da diabetes, não se terem números reais sobre esta situação. A Direção-Geral de Saúde, durante muitos anos, teve um programa que eu trabalhava lá na altura, era o diretor do programa, e iniciámos, que era o programa Doce, em que tínhamos o registro das crianças e jovens até aos 21 anos. A partir de 2016, quando eu saí, essa recolha de dados das crianças e jovens foi abandonada, e era extremamente fácil, porque bastava pedir aos serviços de pediatria que recebem estes jovens e fazerem esta declaração. E uma das razões principais é que parece-me que a Direção-Geral de Saúde não é o local ideal para ter este repertório. Ele será mais propriamente assumido pelo INSA, que tem os médicos sentinela, que tem uma série de estudos de avaliação de populações e que retira aqui qualquer, torna muito mais objetivo esta situação. É este enquadramento geral que eu queria aqui pôr e, portanto, que nos parece que, não tendo a resposta que temos tido do ponto de vista da Direção-Geral de Saúde em continuar o Doce e ampliá-lo para as idades mais crescidas, nos pareceu que era bom sensibilizar a Assembleia e propor à Assembleia e aos partidos políticos que pudessem tomar, inclusive, uma iniciativa de conseguir concretizar este objetivo que nos parece extremamente relevante. A diabetes tipo 1 tem características específicas, é uma doença que exige da parte das próprias pessoas, familiares, companheiros e companheiras, uma atenção permanente, 24 horas sobre 24 horas, exige, tem custos grandes para o país, não há razões nenhumas para que não tenhamos uma política organizada, uma estratégia organizada para a diabetes tipo 1, independentemente da restante atuação. Sem sabermos quantos são. É impossível fazer estratégia, quer do ponto de vista de educativo, quer do ponto de vista de recursos, quer do ponto de vista de futuro. Da minha parte, não sei se Teresa quer dizer alguma coisa.
Pois, quer dizer, eu também não terei muito a acrescentar àquilo que o Dr. Boavida disse. À parte, de facto, de enquanto pessoa com diabetes tipo 1 e tendo sido diagnosticada aos 43 anos de idade, eu, de facto, estranhei a falta de informação que há, para saber quantos, de facto, somos, assim, quais são, o que é que está ao nosso dispor, o que é que nós podemos fazer enquanto pacientes e depois também para transmitirmos às pessoas que estão à nossa volta e que nos ajudam a tomar conta desta doença. De facto, não há números, não há... Se nós quisermos, por exemplo, eu posso falar a petição sobre as bombas de insulina que o meu grupo entregou no início do ano na Assembleia. Nós, quando quisermos fundamentar a validade de uma bomba de insulina no tratamento, na terapêutica de uma pessoa com diabetes tipo 1, não tínhamos números. Ou seja, se quisermos fazer um plano, isto agora na prática, que se quisermos fazer um plano de apoio para com participação de bombas de insulina, de tratamentos, do quanto é que custa, não se consegue fazer uma coisa minimamente estruturada sem saber quantos somos. Quantos é que, por exemplo, no caso da diabetes 1 em adultos, quantos é que são? Como é que podemos melhorar e como é que podemos melhorar de uma forma eficaz? Se não soubermos, pronto, quantos é que somos, ou seja, a prevalência do que é que... Se é que podemos antecipar um maior crescimento, a verdade é que, talvez por estar ter sido à força imersa neste mundo, Eu, por exemplo, espanta-me a quantidade de adultos, e quando estou a falar de adultos, não estou a falar dos jovens adultos, porque era aquilo que era hábito falar-se em relação à diabetes 1, eu estou a falar de pessoas com 30, com 40, com 50 anos, que de repente levam com esta doença em cima, e nós não sabemos muito bem, quer dizer, quantos somos, e como é que podemos ajudar as pessoas de uma forma eficaz, quer dizer, a bem da verdade... E Portugal, apesar de tudo, é um país que até tem um sistema de comparticipação que eu acho que é bastante, bastante bom, tendo em conta o que se faz. Eu nem vou comparar com os Estados Unidos, porque pronto, não vale a pena, mas de conta algumas coisas que se fazem na Europa. Mas acho que nós também temos que pensar um pouco que tudo isto custa dinheiro e temos que ter aqui uma política que seja eficaz do ponto de vista dos gastos, mas que seja eficaz também do ponto de vista da medicina, da terapêutica e de como é que podemos desenvolver mecânicas para ajudarmos as pessoas. Mas isso também não se faz se andarmos a trabalhar avulso. Basicamente, a sensação que me dá um pouco é o que acontece atualmente. Trabalha-se muito, com muita coisa no ar. E no caso da diabetes 1, nós temos que ser, e eu digo isto por experiência própria, por ter nos últimos 3 anos, de repente, ter passado a lidar com esta doença 24 ou 24 horas, temos que ser incisivos, temos que saber para onde é que estamos a apontar, porque se andarmos a trabalhar um bocado no ar, também a coisa não vai funcionar e vão existir gastos desnecessários, não há rentabilidade de meios, não há rentabilidade de terapêuticas e eu acho que, quer dizer, o objetivo tem que ser esse.
Mas, portanto, a Teresa está aqui como representante do grupo diabéticos, em que o I corresponde a um 1, e, portanto, é um grupo de internet muito ativo, muito militante de apoio às pessoas com diabetes tipo 1. A Alexandra é a coordenadora do núcleo jovem da APDP e eu sou o presidente da APDP. Alexandra, queres dizer alguma coisa?
Boa tarde. Ao encontro do que já foi dito, portanto, concordo com todas estas alegações e gostava de acrescentar que também eu com diabetes tipo 1, desde os 10 anos de idade, agora tenho 36, não me encontro em nenhum número, e portanto, quem diz eu, diz todos os jovens que cresceram e ficaram adultos com diabetes tipo 1. Quando falamos em custos, realmente, além do custo diário que isto tem para nós, porque dá-nos muito trabalho 24 horas sobre 24 horas, como a Teresa já relatou, penso que seja eficaz para todos e se trabalharmos em conjunto e em sociedade, estes números são fundamentais para quando nós estamos a contabilizar aquilo que estamos a apostar neste tratamento desta doença, e quando falamos em bombas de insulina, podemos falar também já de sensores, de comparticipação de sensores, de quanto é que estamos aqui a investir para melhorar a vida destas pessoas com diabetes. Quantas pessoas são, de quantas pessoas podemos melhorar a vida e de quantas pessoas podemos evitar complicações mais tarde. E, portanto, temos que, para podermos, de facto, apresentar estes factos e podermos apresentar estes números, temos que os ter. E não temos. E quando tentamos lutar por termos um tratamento melhor e acessibilidade para todos os que precisam, nós não sabemos quantos são todos. E, portanto, não podemos exigir uma coisa que também não sabemos. E aqui trata-se realmente para todas as pessoas com diabetes terem um bom tratamento. A sociedade é fundamental estar do nosso lado e é fundamental estarmos em conjunto a fazer este tipo de contagem, este tipo de trabalho em conjunto.
Muito bem, muito obrigada. Eu pergunto à Sra. Deputada Susana Correia se quiser realmente elaborar alguma questão.
Obrigada, Sra. Presidente. Boa tarde a todos. Desde já cumprimentá-los em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, saudar o vosso trabalho. Efetivamente, os doentes, os utentes da diabetes, eu digo utentes porque eu estava a pensar, eu tinha aqui três questões para vos colocar, tem a ver com esta necessidade de conhecermos os números para implementar medidas e para o trabalho das associações também, mas a minha questão prende-se com os cuidados de saúde primários, porque falamos aqui no INSA, no Instituto Ricardo Jorge, que eu sei que tem feito trabalhos muito importantes na recolha de dados para depois desenharmos políticas de prevenção, e penso que é por aí a sugestão que nos apresentam, depois se puder explicar um bocadinho melhor esta questão. Mas ao nível dos cuidados de saúde primários, onde nós temos os nossos utentes, sejam eles crianças ou adultos, se não temos nenhum tipo de registro que contribua para este desenho de medidas e de intervenção que é necessária.
Infelizmente não, porque o registro que existe nos cuidados primários é um registro que utiliza uma classificação dos cuidados primários que só classifica como diabetes que fazem insulina e diabetes que não fazem insulina. A grande maioria da diabetes tipo 1 é seguida ao nível hospitalar. E os registros existentes a nível hospitalar não permitem a retirada de dados. Portanto, ainda não estão adaptados a isso. E, portanto, não conseguimos saber quantas pessoas com diabetes é seguida nos hospitais onde nos poderia dar esse dado. Portanto, aquilo que fizemos em relação às crianças e jovens era uma folha Excel que era preenchida todos os anos quantas novas crianças e jovens tinham aparecido naquele serviço. O INSA tem desde a gripe, a sida, até alimentos, tem uma prática grande de recolha de dados e é por isso que é o Instituto de Saúde Pública Português. E, portanto, é evidente que teria que ter a colaboração da Direção-Geral de Saúde, ninguém está aqui a querer pôr uma instituição contra a outra, mas o INSA estava para fazer este ano e, portanto, a pandemia teve que adiar o novo Inquérito Nacional de Saúde com exame físico, o segundo INSEF. E dentro deste INSEF, ir-se-ia fazer o estudo da prevalência total da diabetes, em colaboração com a APDP, e, portanto, chegámos a ter várias reuniões. Só que a amostra necessária para identificar a diabetes tipo 1 seria uma amostra enorme, porque é um grupo pequeno de pessoas. E, portanto, está fora de questão, num inquérito, de sabermos quantas pessoas tipo 1 poderão existir. E, portanto, é necessário fazer um registro específico e aí um apelo a todos os serviços e a todas as instituições e a todos os médicos que seguem pessoas com diabetes tipo 1 para o fazer. Como a Teresa dizia, a diabetes tipo 1 pode aparecer aos 90 anos. Eu lembro-me sempre de uma pessoa que seguramente conhecem, o Dr. Almeida Santos, apareceu-lhe a diabetes tipo 1 quase aos 70 anos, aos 66 anos. Ele foi presidente da mesa da Assembleia Geral da Associação durante 3 mandatos, durante 9 anos, e, portanto, toda a gente classificava se era tipo 1 ou tipo 2, porque naquela idade não podia ser tipo 1. Foi preciso aparecer agora a filha para se perceber que é evidente que era uma diabetes tipo 1, autoimune, com as características todas, só por razões que a própria ciência ainda desconhece, ela vai se desencadear em tempos diferentes da vida. O que se sabe hoje da diabetes tipo 1 é que há um ambiente genético que propicia que algumas pessoas desenvolvam a diabetes tipo 1, mas depois há fatores externos, poderão ser vírus, poderão ser mutações, poderão ser outros fatores, e esses não os conhecemos. E, portanto, Este tem que ser um registro que implique, tal e qual como existem os registros de doenças obrigatórias para as doenças infecciosas, seria um site muito simples em que se poderia fazer este registro com um apelo permanente aos médicos para que o façam e depois o próprio INSA ou instituição ficar com este encargo, fazer um sistema de confirmação ou através do Infarmed e da utilização de insulina, ou através do hospital, e, portanto, através de um sistema de confirmação. É normalmente duas fontes que se procuram quando se faz este registro, e isso penso que, do ponto de vista técnico, não terá grandes custos, do ponto de vista de recursos também não, porque ela se fará nesta base. Se são 20 mil pessoas com diabetes tipo 1 ou são 100 mil pessoas com diabetes tipo 1, é uma diferença que não é admissível e estes dois números podem encontrá-los na literatura porque toda a gente diz, consoante a sua experiência e a sua expectativa em relação ao que é a diabetes tipo 1. Estarmos a pedir bombas para pessoas com diabetes tipo 1. Vêm para o ano, provavelmente, as bombas inteligentes que vão ser mais caras. Estarmos a planear quanto é que vão custar, estarmos a pensar que se vai começar a fazer transplante de células pancreáticas um dia destes e imunossupressão, sem sabermos quantos são, serem 20 mil ou 100 mil, não tem qualquer chamar-nos ao irresponsáveis por não sabermos aquilo que estamos a pedir. Ora, nós queremos ser muito responsáveis, saber quantos são, o que é que podemos pedir e qual é a responsabilidade que o país terá perante este grupo de pessoas.
Muito obrigada mais uma vez. Não sei se a senhora deputada quer estar esclarecida. Então, agradeço mais uma vez a vossa vinda cá e o facto de estarmos a falar realmente de uma doença que afeta a todos, é transversal a todas as idades. E como diz o doutor Boa Vida, realmente há avanços tecnológicos, há muita coisa que vai mudar, muito provavelmente até a curto prazo, em benefício até dos próprios doentes e de facilitação da sua vida com mais qualidade e que realmente urge também tomarmos com certeza medidas. Essas medidas provavelmente mais facilitadas num contexto de um conhecimento mais aprofundado através com certeza de um registro. Eu penso que se não houver da vossa parte algo mais, nós tanto temos a vossa petição, informar-vos também de que daremos boa nota desta petição e desta audição e será feito um relatório que será discutido em Comissão de Saúde e levado a plenário. Portanto, vocês terão conhecimento do relatório e de toda a tramitação do processo. E agradeço-vos e desejo-vos um bom trabalho. Continuem. Eu conheço também perto da associação, portanto, tem um trabalho notório. É de continuar e vamos trabalhar em conjunto. Muito obrigada. Muito obrigado nós.
Muito obrigado.
Boa tarde.